começou agora, cara. Diretamente de Chilantópolis.
Aqui com vocês, Bruno.
Meu nome é Gabriel.
E no episódio de hoje estaremos tratando pela primeira vez a nossa série sobre creepypastas e histórias ou contos sobrenaturais. O episódio de hoje está dividido em duas etapas. A primeira etapa estaremos falando da creepypasta O Homem que Narrava Minha Vida. E num segundo momento estarei contando um relato pessoal de um colega meu. Pedimos que vocês fiquem muito à vontade. Seja lá onde estiverem, na cozinha, no ônibus, no trabalho, e venham curtir essas histórias com a gente. Aqui estaremos então iniciando oficialmente nossas transmissões. Forte abraço e nos vemos por aí.
Ele sempre esteve aqui, embora, na verdade, eu não saiba se ele é um ele, e embora eu não queira assumir seu gênero nem nada, a voz é definitivamente masculina. Nunca vi seu rosto, sempre suas costas. Usa um casaco preto longo, com gola estampada, de modo que tudo que eu posso realmente ver é o topo de sua cabeça e parte de suas botas pretas. Não posso me comunicar com ele, descobri isso há alguns anos atrás. Fica sempre a poucos metros de mim, em todos os momentos. Narrando toda a minha vida. Ninguém mais pode vê-lo, eu percebi isso há alguns anos. Nem podem ouvi-lo. Meu dia geralmente começa sempre do mesmo jeito. Eu sempre acordo com a mesma frase. Natália acorda e rola em sua cama. Todo dia ele diz isso. Tudo é muito mundano. Ela já tentou levantar e não rolar?
Cara, que espírito desocupado, né, cara?
É, tá ligado? Minha vida não é tão interessante assim. Meio que aprendi a viver com isso. Nunca contei para ninguém sobre ele porque sei que ninguém acreditaria em mim. Realmente não tenho muita escolha, além de aprender a lidar com isso. Cara, se isso realmente é verdade, tu não tem escolha nenhuma mesmo. Não é, tipo, não tenho muito, tu não tem.
Tem um espírito, tá ligado?
É.
Te fazendo de refém. Porra, velho.
Cerca de uma semana atrás, eu estava cozinhando meu jantar. Purê de batatas e tacos de feijão preto, ignorando como normalmente. No entanto, quando picava um pouco de coentro para meus tacos, ele disse algo que me chamou a atenção. Natália está inocentemente picando coentro, sem qualquer conhecimento que está em grave perigo.
Definitivamente é o fantasma do show do Truman, né? Porque...
Olha, confesso que me pegou agora, me chamou a atenção. Congelei a faca parada no ar em cima do meu coentro e olhei para ele. Ele estava do outro lado da ilha da cozinha, de frente para a minha mesa de jantar.
O quê?
Perguntei, sabendo que ele não iria responder. A este ponto, acho que ficaria mais assustada se me respondesse do que qualquer outra coisa. Ele não me disse nada por alguns minutos, então eu terminei de picar as ervas, limpando os pedaços de coentro que ficaram presos na lâmina com o dedo e me cortando no processo. Cara, parabéns! Né? Caminhei e liguei a torneira, enxugando a faca e o meu dedo. Natália se corta e o sangue escorre, agradando quem assiste. Desliguei a torneira e me virei. Ele não se mexeu, mas tenho certeza de que o ouvi corretamente. Fui até a janela na parede à minha esquerda e puxei a cordinha, fechando as persianas enquanto me senti paranoica. Consegui comer meu jantar e lavar a louça sem nenhum outro comentário estranho e me preparei para dormir. Quando fiquei mais sonolenta, estendi a mão e desliguei a lâmpada ao lado da minha cama. Natália rola, fechando os olhos, e deita em paz na sua cama. No entanto, o que não sabe é que em breve enfrentará um destino horrível que terminará em sua morte. Abri os olhos, me sentando e olhando para a silhueta dele, ligeiramente iluminada pelo luar. Esperei alguns minutos, mas ele não disse mais nada, então finalmente adormeci. Acordei na manhã seguinte quando o alarme disparou. Cara, se tu tem um fantasma que narra a tua vida e ele fala essa porra, eu não vou dormir, cara. Qual que é a dela, cara?
Casual, né? Casual, você vai dormir horrível, você vai
morrer. Dormir e você vai acordar morta, quer dizer, não vai acordar, você vai morrer. Ah, ok, deixa eu me virar e dormir então.
Natália rola, fechando os olhos, sem saber que o que espera ela no dia seguinte, 5 orangotangos selvagens fugiram do zoológico e vão...
Invadir
sua casa e sei lá, mano.
Acordei na manhã seguinte quando o alarme disparou. Natália acorda e rola na cama, um dia mais perto do seu inevitável morte. Cara, esse fantasma aí, ele é muito cuzão. Porque ele falou que em instantes ela enfrentaria a morte dela, em breve. Porra, ele não falou quando, tá ligado?
Ó, joguei na roda.
Joguei na roda, vai morrer, tá ligado? Me levantei, entrei no banheiro e bati a porta, aborrecida e um pouco assustada.
Porra, como é que não foi assustada e pra caralho e um pouco aborrecida, né? Porque...
Ele estava narrando toda a minha vida e nunca disse nada assustador ou fora do comum antes. Então, o que estava acontecendo? Abri a torneira e comecei a jogar água no meu rosto. Natália lava o rosto, mas ela não parece perceber que é muito mais fácil para alguém atacar quando seus olhos estão fechados.
Rapaz, nessa hora meu cu fechava, mano. Pá, o quê?
É o quê?
Olha pra trás.
Tirei o sabonete da área dos olhos e olhei para meu reflexo no espelho. E para o dele, de pé, atrás de mim. Terminei de enxugar o rosto. Aí veio uma curiosidade, será que quando ela deita, ele deita também? Ele descansa ou ele fica sempre em pé?
Será que ela não colocou um banquinho pra ele sentar? Alguma Coitado. Coisa assim?
Na real, eu só queria sentar, ela nunca deu um banco pra ele. E agora ele tá puto querendo deixar ela pra nós.
Coloque um banco no seu quarto, né? E evite maiores problemas.
O resto da minha semana foi bem parecido. Narrações normais, na maior parte, com algumas coisas assustadoras polvilhadas. Toda vez que dizia alguma coisa, eu olhava ao meu redor. Passei a semana toda ansiosa e paranoica. Mal dormi, temendo que eu acordaria no meio da noite com alguém roubando meus órgãos. Cara, tu não acordaria. Simplesmente.
Cara, que medo específico, tá ligado?
Tá ligado? Não, não. E tu não acordaria, tu simplesmente dormiria pra sempre. Fica tranquilo. Coloquei uma faca na minha gaveta de cabeceira e spray de pimenta debaixo do meu travesseiro. Cara, tu quer comentar que ela colocou uma faca na gaveta e um spray de pimenta debaixo do travesseiro?
Cara, a gente não viu ainda o final da história. Eu vou chutar, cara. Vai dar um jeito de jogar spray nela mesmo, assim.
E com a faca ela vai enfiar no corpo, no peito.
Vai tropeçar na faca, sei lá, velho.
Ontem falou frases mais assustadoras do que o normal. Os dias de Natália estão contados. Natália está se sentindo ansiosa, como deveria. Aquele que assiste está chegando em breve. Não saí de casa por medo de que, de alguma forma, o que quer que acontecesse, acontecesse mais cedo.
Desculpa, mas basicamente essa parte da história foi... Você vai morrer, você não vai sobreviver, você não vai viver mais. Você vai ser morta.
Ontem à noite eu estava me preparando para dormir, escovando os dentes e olhando para o reflexo dele atrás de mim no espelho.
Cara, ela não pede ajuda pra ninguém, ela não conhece ninguém. Tipo, tá rolando essas merdas, já dormi uns 3 dias seguidos.
Cara, esse é o típico fato da pessoa que é refugiada e ela não pode ter contato com o mundo externo, cara. Eu achei que tu tinha pegado isso
antes. É verdade, antes ela até falou que ela tinha uma ilha na cozinha, então talvez ela esteja num arquipélago, né, no meio do mar.
E tá enlouquecendo no arquipélago, achando que ela, na verdade, vive em uma sociedade e tá dentro de um prédio, de uma casa.
Spoiler alert. Essa creepypasta se trata de um caso de desidratação.
Ontem à noite eu estava me preparando para dormir, escovando os dentes e olhando para o reflexo dele atrás de mim no espelho. Ela gosta de olhar pelo reflexo dele atrás dela no espelho.
Ela quer ser tipo aqueles super-heróis que nunca olham pra explosão, tá ligado?
É, é.
Então ela só dá aquela olhadinha assim de canto, pensando, seu cuzão.
Uma dúvida, ela nunca foi, tipo, tentar encostar nele, tipo, levantou e ir atrás dele, assim, tenta agarrar ele, vira ele, sei lá, faz alguma coisa. Natália escova os dentes pela última vez. Amanhã ela morre. Cuspiu um enxugante bucal, me engasgando um pouco no processo.
E morreu, próximo.
Tossi e grunhi. Natália engasga com o enxugante bucal, sentindo como se estivesse morrendo. Mas ainda não é sua hora será amanhã. Consegui recuperar o fôlego e caminhei até a minha cama, deitando e deixando as lâmpadas acesas. A última coisa que eu precisaria era ser acordada na meia-noite e ter que lutar contra o assassino no escuro. Realmente, que se for pra lutar contra o assassino, que seja com o Luiz, né?
Se é pra morrer, né, cara?
Pelo menos deixa eu ver o que tá acontecendo, né? Acordei hoje, algumas horas antes do meu alarme, e me levantei. Ainda estava viva e nada estava fora do lugar.
Algumas horas antes do meu alarme. Hoje é dia de morrer, melhor não acordar tarde. Tem que acordar cedinho.
Talvez eu não morresse hoje. Talvez tenha sido tudo uma espécie de causalidade. Entrei no banheiro e peguei minha escova de dentes. Escova muitos dentes essa mulher. Tem a higiene bucal em dia.
Eu vou morrer, mas eu não vou morrer com bafo.
Espremi um pouco de pasta de dentes para escovar os dentes e coloquei a escova de dentes na minha boca. Olhei para o espelho, para o meu reflexo, então congelei. Enfiei a cabeça pela porta no meu quarto e olhei ao redor também. Andei por todos os cômodos da minha casa, mas ele não estava lá, em lugar algum, para ser visto. Ele tinha ido embora. 25 anos me seguindo e narrando minha vida. E agora, de repente, na hora da minha morte, simplesmente some. De alguma forma, isso me fez sentir pior. Quando percebi que, mesmo que as coisas que dizia eram assustadoras, ele também estava me ajudando. Me avisando quanto tempo eu tinha ainda. Agora eu não tinha nenhum aviso e nenhuma escolha além de esperar e ver o que aconteceria. Aqui vai uma pergunta, Bruno. Se tu pudesse ter um relógio que contasse os dias para a tua morte, você escolheria ter esse relógio?
Não, mas aí vai uma pergunta reflexo pra ti, cara. Você aceitaria a seguinte proposta? Você ganha, nesse momento, R$1 trilhão, mas...
Eu pego R$1 trilhão.
A partir do momento que você aceita o trilhão de reais, spawna no mundo, a 10 metros de ti, um caramujo mágico.
Tá.
E esse caramujo mágico, até o fim da tua vida, ele vai vir atrás de ti.
Tá.
Só que se ele encostar em ti, tu morre.
Tá, mas se outras pessoas podem ver ele?
Não, esse caramujo, ele é invulnerável, indestrutível, ele só interage contigo. Ele vai estar sempre caminhando.
Ele só interage direção. Comigo?
É, ele vai estar sempre...
Mas ele consegue encostar nas coisas.
Digamos que ele vai usar... Ele vai ter uma distância vetorial, ele nunca vai passar por obstáculos, ele vai em linha reta em tua direção.
Ah, ele vem em linha reta.
Mas levando em consideração a curvatura da Terra, pra ele não passar pelo underground, assim.
Tá. Beleza. Cara, eu não aceitaria, cara. Porque muita gente vai falar: ah, mas com trilhão eu pego e vou viajando. Cara, tu no segundo mês tu viajando, fugindo de um caramujo que sempre vai estar a 10 metros de ti, tu não vai poder dormir, cara. Porque se ele tá sempre a 10 metros e tu for dormir, cara, ele vai chegar em ti.
E tu não vai poder botar um GPS nele, né? Então tu não sabe o quanto...
É.
Cara,
tu vai morrer, tipo, na primeira noite. Primeira noite assim, ó, beleza, eu tô rico, tô aqui no, sei lá, em Dubai, vou dormir. Tipo, ele tá 10 metros, tá ligado? Ele vai chegar em ti enquanto estiver dormindo.
De volta à creepypasta, de volta à história.
Não consigo afastar a sensação de que definitivamente vou morrer. Mas como? E por quem? Quem era aquele que assiste? O que isso significa?
Onde moram? Onde vivem?
Passei o dia inteiro na cozinha. Acho que há mais saídas aqui. Assim como coisas para me defender. E eu provavelmente estaria mais seguro aqui do que em outro cômodo menor da casa. Até agora nada aconteceu. Estou sentada, em silêncio, o que é estranho porque eu nunca estive em completo silêncio antes. Cerca de uma hora atrás, todas as luzes começaram a piscar na casa. Mas isso durou apenas alguns segundos e voltou ao normal agora. Ainda não sei o que esperar, mas acho que provavelmente estou mais segura na minha casa. Bem, pensei que estaria, até a campainha tocar. Me levantei e entrei na sala de estar, caminhando até a porta e espiando pelo olho mágico. Era ele. Ele estava do lado de fora da minha varanda, de costas para mim, como de costume. Não me mexi, nem sequer respirei, enquanto apenas o observava parado ali. Ele ainda está lá fora, mas não disse uma palavra. Ainda estou na minha cozinha, sem saber o que fazer. Pude ouvi-lo resmungando ao lado de fora, e finalmente decidi me levantar e ouvir. 1.998. 1.997. Ele ainda está em contagem regressiva. E agora tenho cerca de 20 minutos.
Caralho, o que é relevante é que ela pegou, dividiu 2.000 por 60 pra descobrir quantos minutos de vida ela tem. Assim, caralho, vou morrer. 2.000 segundos, 20 minutos, caralho.
Posso ver que está ficando mais escuro e mais escuro lá fora enquanto ele faz a contagem regressiva, mesmo ainda sendo apenas 3 da tarde. Toda vez que olho pela janela, algo desaparece. Uma casa na minha rua, um carro, uma árvore. Sempre que algo desaparece, é substituído pela escuridão. E ele continua contando. Eu vou morrer hoje.
Como assim, cara?
Cara, acabou assim. Ele não entrou, ela não viu o rosto dele, ela... Acabou assim. Ela, na verdade, teve um mal súbito. Que broxante, que não história.
É, realmente foi bem anticlimático, né?
Vamos tentar melhorar o final dela?
Não, eu acho que a gente deveria deixar aqui um apelo pra pessoa que escreveu essa... Essa creepypasta, primeiro, ela usou então os últimos 20 minutos pra escrever. Ah, cara, foi
ou,
uma coisa...
Ou isso daí é uma invenção, né? Mas eu acho que não, eu acho que é verdade.
É, eu acho que ela não mentiria uma história dessa,
não,
né?
Imagina, tá louco.
Mas isso me lembrou uma história que eu ouvi ainda ontem, cara. E eu acho que eu comentei ela contigo, mas eu deixei... Queria deixar isso pra ouvir tua reação ao vivo. Ontem eu vou ao encontro de alguns amigos. A gente começou nesse assunto sobre histórias, né, paranormais. Cara... Todo mundo tem um amigo que você confia e conta uma história sobrenatural pra cacete. E daí, tipo, tu pensa assim, não, essa pessoa aqui não deve estar mentindo. Tipo, cara, essa pessoa com certeza não mentiria sobre isso. Ontem eu tive essa experiência, só que teve um extra, cara. Não só a pessoa era de grande confiança, como ela contou a história, cara. Meu colega, pra todos os efeitos, o nome dele vai ser Gervásio.
Cara, meu pai se chama Gervásio.
Sério?
Não, não.
Desculpa, cara. É,
pô,
então...
tanto nome tu pegou bem.
Porra, eu nem sabia, cara. Desculpa, cara. Porra. Tá, então o nome dele vai ser Maurício.
Maurício, ok.
Maurício, sua esposa Tamara.
Tamara, ok.
Tem um filho chamado Gulliver. Então é Geraldo, Tamara e Gulliver, né?
Geraldo? Não,
que Maurício. Eu falei? Maurício, é. Tá, Maurício, Tamara e Gulliver são os personagens dessa história. Então é o seguinte, eles moram num apartamento. Eles têm um filho pequeno, o nosso querido Gulliver. E como todo pai, assim, de recém-nascido, acontece da criança chorar muito durante a noite. Numa dessas noites, o meu colega Maurício foi até o quarto do seu pimpolho. Ele tinha aquela babá eletrônica, né, aquela câmera assim. E daí ele chegou assim, pra acalmar ali, a criança tava chorando e tal. E cara, diz ele que ele não tava com nada na mente, assim, com medo de nada, assim, tal, tava concentrado ali na função. E ele sente no ombro dele uma mão. Não uma mão, uma mão, né?
Ah, eu estava achando.
Assim, uma mão fantasma.
Achei que do outro lado ele sentiu uma banana.
Ele sentiu uma salada de fruta. Não, tá. E ele ouviu um cochichado.
Cara,
esse é o momento ASMR.
Eu largaria o meu filho no chão.
Ele falou assim, ele gelou. Aí ele tentou olhar assim no reflexozinho da bala eletrônica dele, assim, não. Foi ver se era algum barulho, assim, algum mau contato da câmera, sei lá. Dele assim, não, cara, isso aqui não é mau contato. E daí ele saiu correndo, assim, pro quarto ali que a esposa dele, a dona Tamara, tava dormindo. Aí ela assim, o que foi, Maurício? O que foi, Maurício? Aí ele falou assim, ah, eu tava lá no quarto, daí eu senti uma mão, assim, e não uma mão, e começou a cochichar, assim, no meu ouvido. Cara, e nessa hora a esposa dele chega pra ele e fala assim, já senti isso algumas vezes no quarto do Gulliver, só que eu nunca te contei, pra não te preocupar, maluco. Aí nisso ele...
Gente, não, pera, antes de contar, gente... Se tu vê alguma coisa estranha na tua vida... Cara, conta! Tu sentiu uma mão no quarto do teu filho e tu simplesmente... Não vou contar pro meu marido porque vai que ele fica preocupado. E eu vou deixar meu filho dormindo aqui sozinho.
Cara, é nessas horas que a gente vê como as mulheres, elas são mais corajosas que os homens, né, cara?
Sim, cara.
Porque o cara viu uma vez, se cagou todo. Essa não é a parte bizarra da história.
Ah?
Essa não é a parte... Eu juro pela minha vida que essa não é a parte bizarra da história, cara. E na mesma madrugada, assim, ele não conseguiu dormir. Ele tá só ele sentado, assim, na frente da cama dele, enquanto a esposa dele já voltou a dormir. O que eu vou te falar, porque eu acho que não é mentira, é que quando ele contou isso pra mim... Cara, ele começou a lacrimejar, mano. Ele começou a lacrimejar, feio. Ele tava com a porta do quarto dele aberta, que dava pra um corredor, e no fim do corredor tinha o escritório dele. E ele falou assim... Ele, na hora depois, ele esqueceu se ele falou diabo ou espírito, mas vamos pra espírito, pra... Eu acho que ele não seria tão atrevido assim. Ele falou assim... Espírito, se tu tá aqui, me dá um sinal agora.
Pra
quê? Amigo, não, é o pacote, né? Pacote cabaço, né, cara?
Porra,
cara, amigo, escuta essa parte. Ele disse que a luz do escritório dele acendeu, estourou a lâmpada, acendeu a casa e depois apagou a casa. Faltou luz na casa.
Ai, eu tô arrepiado, cara.
E, amigo, e o cara quase chorando, feio, falando isso pra mim. No outro dia voltou a luz e eles descobriram que só faltou luz no apartamento deles. No resto do prédio não faltou luz.
Queima a casa. Queima o prédio. Queima o apartamento.
Cara, olha, é inexplicável a emoção desse homem quando ele falava pra mim, cara. Aí nisso ele disse que quando explodiu ali as coisas, ele deu um pulo pra trás, assim, de bater forte com as costas, assim, na parede. Aí a Tamara, o que foi, Maurício? Não sei o que, não sei o que. Aí ele... Pega o Gulliver, vamos sair dessa casa, não sei.
Bem, pelo menos nessa hora ele foi sensato.
É, daí eles pegaram o menino, só que eles não saíram da casa. Tipo, eles ficaram os três na sala, assim, juntos, dormindo juntos no sofá, tá ligado? Aí ele contou que ele leu sobre isso, como crianças e energias ruins atraem esses espíritos, né? Que daí, na época, o filho dele estava com alguns problemas de saúde, e que daí isso aí deixa o ambiente pesado, que esse tipo de coisa... traz, né, espíritos, daí eles não sabiam se realmente era algo ruim ou algo bom, né? Apesar de eu ser bem cético...
Eu acho que a gente vai acabar o podcast por aqui, porque... Vamos deixar o pessoal com essa, tá ligado?
Isso deve ser o suficiente pra atiçar a curiosidade da comunidade chilamposa, e a gente vai ficar por aqui. forte abraço.
Então é isso, pessoal. Um abraço. Obrigado.
Tchau!